O texto da ceia do Senhor, e eu queria que você estivesse com a sua Bíblia na mão, aberta. A gente costuma lembrar da ceia, porque Jesus fez a ceia e está lá em Mateus, no capítulo 26. Abra a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 26. Depois a gente vai falar da parábola das bodas no capítulo 22. O pessoal que está aqui com a gente, presencial, que pegou os elementos da ceia, o pão e o vinho, cuidado na hora de abrir, porque agora a tampinha está diferente. Quando você puxa, o pão já está livre, não está com a tampinha. Então, você tem que ter cuidado para não cair no chão. Então, você vai tirar a tampinha com todo cuidado para não deixar o pão cair, porque veio diferente essa embalagem. É muito cuidado na hora de abrir. É só empurrar a tampinha para cima que ela abre. Tá? O vinho abre do mesmo jeito. A ceia, capítulo 26, no versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, o que ele disse? Vamos dizer juntos? Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, o que ele disse? Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Importante, verso 29, e digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia. Diga comigo, até aquele dia. Que dia vai ser? O dia em que o hei de beber novo, com quem? Convosco, aonde? No reino do meu Pai. Eu quero estar lá, você vai estar lá? É por isso que a gente celebra a ceia todo mês, para lembrar disso. Nós temos uma proposta pronta, feita, garantida, de uma celebração que a gente chama de Bodas do Cordeiro, encontro do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja. E a gente precisa celebrar isso. Volte um pouco aí no texto, no capítulo 22. Nós vamos ler a parábola das bodas, que é uma das mensagens mais importantes para a gente entender sobre a nossa preparação para esse dia. Tem gente assim, vai ter a ceia lá, então eu tomo aqui. Se eu tomo a ceia aqui, está garantido que eu vou tomar lá no céu. Não, não está garantido não. Que a ceia aqui é liberada. A gente não fica perguntando quem está preparado e quem não está. Mas para participar da ceia no céu, algumas coisas precisam acontecer. E nós vamos ver que, na história, algumas coisas já estão acontecendo nesse sentido, visando esse encontro que Jesus falou que está preparado. E vamos ver como é que as coisas acontecem numa parábola em que Jesus nos ensina sobre uma festa. E é uma festa que o Senhor preparou para nós. E eu vou ler do verso 1 ao verso 14, diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Essa festa tem banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, então vai ter um churrasco. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. Deus está falando de tudo pronto. Verso 5 fala de uma situação. Eu lembro o pastor Paulo pregando sobre Noé e do tempo de Noé, que Jesus falou que seria como no tempo de Noé. O verso 5 diz: eles, porém, não se importaram e se foram, uns para o seu campo, outros para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Isso aí é exatamente a figura da situação que a gente está vendo hoje também. As pessoas sabem que alguma coisa está acontecendo e que a própria situação do mundo expressa que alguma coisa está acontecendo, o cenário está para algo muito grande que vai acontecer, mas tem gente que não está se importando aí. Cara, você não está preocupado com o inferno? Não, estou não. Quem sabe lá vai ser uma boa. É loucura total. É assim que a gente está vendo as coisas. Tem muita gente que não está ligando. Eu não estou falando de descrente só não, estou falando de gente crente também. E no texto ele diz que o verso 7 é o texto que fala de juízo. Ele diz: o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. E ficou aí? Não, aí fala de uma salvação ampla para todos os que quiserem. Ele diz: então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Vai ficar assim? Ele disse: não. E aí vem o chamado missionário. Olha, missões aqui nas bodas. Verso 9: ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas a quantos encontrardes. Pode convidar todo mundo. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E aqui fica bem claro, determinado, que não existe uma seleção por mérito. É para todo mundo, gente boa e gente ruim como eu e você. Está aberto. E ele diz: saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Diga comigo: uma festa repleta de convidados. Vamos dizer? Uma festa repleta de convidados. É isso que Deus quer. É isso que Ele deseja. Verso 11: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, não estava com a roupa adequada para aquela festa, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso aí simboliza o quê? O inferno. Está citado aqui também. E ele termina dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Convite é para todo mundo, mas vai ter muita gente que não vai entrar. E o que chama atenção para a gente, que eu queria que ficasse marcado, é que Jesus, quando falou isso, ele falou de algo assim muito real e presente. E a sensação que eu tenho é como se nós estivéssemos agora na antessala da festa. Você já viveu isso? De você estar numa festa, num casamento, em algum lugar que a sala da festa está fechada ainda e está todo mundo ali na antessala, naquele lugar que é na frente da porta, que a gente sabe que ali do outro lado a festa vai acontecer, mas só vai acontecer quando abrir a porta. Então nós estamos aqui do lado de cá, na antessala, já aguardando, porque a porta vai se abrir e nós vamos entrar. E o que a gente faz na antessala? Imagine você na antessala de uma festa. Tenho certeza que a coisa que todo mundo ali está pensando é a festa. E essa parábola é um chamado para que nós estejamos atentos, ligados na festa que vai acontecer. Com o pensamento, com a projeção de tudo que está esperando para quando a gente entrar. Sonhando com isso, desejando tudo aquilo. Eu estou ali na antessala dando a última ajeitada, né? Porque eu quero entrar inteiro, completo, arrumado, pronto. Porque é a festa do rei. Quantas vezes nós já lemos essa parábola? E é uma parábola que mostra que tem gente que não quer nem saber da antessala, não estou nem aí para a festa. Mas o rei não desiste, e ele envia pessoas para trazer os convidados. Nós fazemos parte desse grupo, porque o convite chegou a nós. Nós fomos convidados para a grande ceia, as bodas do Cordeiro. Quem nunca leu em Apocalipse, lá no capítulo 29, eu gosto sempre de citar na ceia, que está registrado, capítulo 19 de Apocalipse, está registrado que essa ceia está programada. No capítulo 19, verso 6, diz: então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Verso 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. As portas se abriram, cuja esposa, falando da igreja, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Que tipo de roupa é essa? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, quando você lê lá em Mateus 22 sobre as bodas, a gente está pensando nessa festa. E aí fala de vestes. Vestes nupciais. Interessante que a carta de Jesus às igrejas em Apocalipse, capítulo 2 e 3, no capítulo 3 tem uma carta à igreja de Laodiceia, a última carta. E chama a atenção da gente, e alguns estudiosos dizem que essa mensagem à igreja de Laodiceia, que é a última das sete igrejas, representa a nossa geração, a última das gerações que aconteceram até agora, que é a geração daqueles que se acham, daqueles que pensam que estão bem, mas que Jesus chama de mornos. E a mornidão vem exatamente de alguém que não sabe discernir se está quente ou se está frio, e de gente que mistura o quente e o frio e acha que vai dar certo. Como tem gente hoje que se diz crente, que vive cristianismo, mas vive também o mundanismo. Quem é crente sabe o que eu estou dizendo. E isso está gerando mornidão. Essa mistura faz mal. Jesus diz que isso gera vômito. Não dá para engolir. Então eu não tenho que ser frio, nem morno. Eu preciso ser quente, no sentido cheio do Espírito. Lembra das virgens, as sábias que guardavam azeite, e as tolas que não guardaram, e quando o noivo atrasou, elas não sabiam o que fazer. E essa figura é perfeita para falar da antessala, porque elas estavam ali prontas, esperando o noivo, tanto as que tinham azeite, como as que não tinham, ou tinha, não tinham o suficiente. Sabe o que aconteceu? De repente as portas se abrem, mas precisava de mais azeite, e as tolas não tinham para conseguir chegar aonde precisavam chegar, e as sábias tinham, e as tolas disseram, não, dê para a gente. E eu acho legal que as sábias não criticaram, não condenaram, não acusaram, não julgaram, elas só disseram, olha, vamos pensar, se a gente der para vocês, de repente vai ficar a gente e vocês sem o suficiente, então melhor vocês irem procurar outro lugar. Esse lugar de antessala é o lugar que a gente está pronto para entrar, que a gente não fica olhando para a vida dos outros, a gente não fica se metendo na vida dos outros, a gente não fica julgando uns aos outros, porque eu não estou preocupado com o outro, com o que, que ele está fazendo, eu estou preocupado com a porta abrir. Se ele já está aqui, é porque ele está pronto para entrar. Nós que estamos na antessala da grande festa que o Senhor preparou para nós, nós precisamos celebrar o Senhor que nos deu essa condição. Por isso tomamos a ceia, celebrar a nossa salvação, porque teve sangue derramado para nos purificar dos nossos pecados e nos dar a permissão, a condição de entrada nessa festa. A gente tem que olhar uns para os outros e só festejar, dizer que bom que você está aqui. Eu não quero saber do seu passado, eu quero saber do que você quer com o seu futuro. E se você está aqui, é porque a gente vai participar da grande festa. Antessala não é lugar para a gente ficar arrumando o que fazer, é para a gente ficar olhando para a porta, porque ela vai abrir a qualquer momento. Se existe um tempo que a igreja do Senhor precisa estar ligada, é agora. Antigamente, tinha gente que não acreditava em eventos de ordem mundial, que afetasse o planeta inteiro. Agora, a gente não tem dúvida de que, de repente, pode mudar tudo no mundo inteiro. Porque uma pandemia como essa conseguiu revirar as nações. Então isso acontece, sim. E existe o evento que a gente quer que aconteça, que é a abertura dessa porta da festa. A trombeta vai soar. Vai. Os anjos vão aparecer fazendo um barulho. E a gente vai olhar para o céu, para as nuvens. A Bíblia diz que todo olho verá. Todo planeta, as nações, povos irão lamentar tremendamente essa perda, dizer o que a gente fez. E nós iremos subir para encontrar com o Senhor em glória.